Deus bondoso, misericordioso, amoroso, estamos prontos, queremos ouvir Tua voz, Deus. Ela é necessária, ela na verdade, Senhor, é uma questão de sobrevivência para nós. Sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Ó Espírito Santo de Deus, trabalhe em nossos corações esta manhã, transforme nossas mentes, leve-nos a enxergar. Abre nossa visão para que nós possamos Te ver como Tu verdadeiramente és. E que a segurança, que a verdade, que é Cristo Jesus, se manifeste em cada vida nesta manhã. E ao ouvirmos a Tua palavra, Deus, possamos ser transformados. Que ocorra uma metamorfose, uma metanoia, uma mudança de entendimento, uma renovação, que venha nos levar a cumprir e viver a Tua vontade. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis, sejam agradáveis a Ti, meu Rei, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador.
Cantarei da bondade de Deus.
Obrigado, Senhor. Abram suas Bíblias comigo, Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 16 ao 22. Não sei se vai dar não, mas melhor aumentar um pouquinho lá então. Gênesis capítulo 18, dos versículos 16 ao 22. No nosso último encontro em Gênesis 18, nós ouvimos a visita de três homens, que no momento em que Abraão tem esse encontro, ele percebe que são três homens vindo em sua direção, na hora do seu QK, ele está lá tirando uma siesta no calor do dia, e esses três visitantes aparecem na história, e aí Abraão vai tendo essa experiência, e esses visitantes trazem boas e más notícias. Bom, más notícias pela uma perspectiva humana, vamos dizer assim, porque ao meu ver são duas boas notícias. A primeira boa notícia é uma promessa, a qual será novamente confirmada a Abraão e sua família. E segunda é um julgamento, que aos olhos humanos e pela nossa perspectiva pode ser cruel, pode ser severo o que Deus irá fazer com duas cidades, mas devido ao clamor de alguns justos em uma cidade, é um ato de justiça, misericórdia de Deus. Nós veremos que na verdade a bondade de Deus, a misericórdia de Deus se manifestando mais uma vez na vida das suas criaturas. Então esse é o contexto que nós estamos agora, essa visita acontece, Abraão é um anfitrião generoso, né? Abençoador, ele ama demais servir, nós vimos isso, e nós estamos agora na continuação dessa narrativa aqui no capítulo 18. Acharam o texto? Vamos ficar de pé e vamos ler juntos? Gênesis capítulo 18, novamente, versículos 16 ao 22. Vou contar até três, você lê na sua versão aí, do jeito que está escrito na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado, ok? Gênesis 18, do 16 ao 22. Todos acharam?
Amém.
Amém. Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Continue. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Amém? Pode sentar. Obrigado. Bom, se a Babilônia é um ícone ou uma referência de tudo que há de errado dentro de uma cidade, as cidades de Sodoma e Gomorra ganham a medalha de prata. O contexto é de perversidade, de injustiça, imoralidade. Mas o interessante é que a primeira vez que estas cidades ou essa região onde estão situadas essas cidades aparece na Bíblia, o texto nos dá uma narrativa muito interessante. Eu gostaria de ler com você essa narrativa. Está em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Abra lá rapidamente comigo, para que você entenda o contexto pelo qual nós estamos falando aqui. Sodoma e Gomorra, sim, são cidades que estão na rota contrária à vontade de Deus, o desejo de Deus para os homens. Mas nada começou assim. Tudo começou de uma forma completamente diferente. Gênesis 13, versículo 10. E o contexto dessa passagem é exatamente o momento em que Abraão, ou Abrão ainda, e Ló se separaram devido a terem muitas posses, muitas propriedades adquiridas no Egito. Lembra dessa passagem? Houve uma divisão entre a família, o clã, e Ló toma uma decisão de ir para os campos, né, o Vale do Jordão. E é lindo, maravilhoso, pastagens verdejantes. E Abraão segue para uma terra deserta que vai culminar em Canaã, enquanto Ló irá terminar exatamente nesse local, em Sodoma e Gomorra. E aqui o texto diz assim, em Gênesis 13, 10, que eu achei super interessante. Diz assim, então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor. Olha, essa região era como Éden. Imagine a prosperidade, a abundância de tudo que havia nessa região. Era uma região bela, próspera, frutífera, maravilhosa. E era como, ele diz, a terra do Egito. Prosperidade, abundância. E isso se deu antes, diz o narrador, de que o Senhor destruir, de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então reparem a região que nós estamos falando. Uma região próspera, região como Éden, o jardim de Deus. E infelizmente, nós, seres humanos, temos uma capacidade de destruição terrível. Né? Não é incrível isso, gente? Nós pegamos aquilo que é belo, aquilo que tem um propósito, aquilo que tem um desígnio de Deus e temos a capacidade de complicar, de destruir, de realmente fazer aquilo se tornar um vale um deserto, um vale seco. E nós precisamos estar atentos a isso. E aí volta aquela definição que eu dei a vocês sobre bênção e maldição. Lembre-se que maldição não é uma praga ou um feitiço que alguém lança sobre você. Maldição é quando Deus tira a mão e permite com que os homens vivem as consequências das suas próprias escolhas. Esse é o conceito de maldição na Bíblia. É quando Deus diz assim, vocês querem viver para si mesmos? São obstinados em fazer a sua vontade? Então Deus dá um passo para trás e os homens estão sem graça nenhuma, sem nenhum favor de Deus, sem nenhum agir de Deus, e eles começam a colher as consequências das suas próprias escolhas. Isso é Sodoma e Gomorra. Uma terra como Éden, próspera como o Egito, se torna um lugar de injustiça, de perversidade, e aí Deus vai ouvir o clamor de algumas pessoas que estão vivendo nessa cidade. Bom, a boa notícia é que no Apocalipse nós também veremos uma outra cidade. Mas essa cidade será de pessoas restauradas, pessoas que tiveram um encontro com o Espírito Santo, e essa cidade será próspera novamente, uma cidade totalmente restaurada, e essa é a boa notícia para mim e para você. Deus tem uma cidade para todos nós aqui, onde nós seremos cidadãos dela, e aí nós teremos a prosperidade, novo, um jardim como o Jardim do Éden. Graças a Deus por isso, amém? Vamos voltar para o texto. Gênesis capítulo 18, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão, como bom anfitrião, os acompanhou para desperdício. Exatamente isso que está acontecendo. O bom anfitrião, depois de alimentar aqueles mensageiros e com fartura, ele agora acompanha esses homens em direção ao sul. Se nós olharmos no mapa, é sul. Na verdade é norte, mas no mapa é vindo descendo para o sul. E Abraão está acompanhando eles e apontando para a cidade que Abraão conhecia muito bem e vai, né, liderá-los até o caminho, até talvez a entrada da cidade para, como um bom anfitrião, conduzi-los ao seu propósito. E, de repente, algo inusitado acontece na narrativa aqui do Gênesis, certo? Deus começa uma conversa consigo mesmo. Isso é algo tão extraordinário dentro do texto bíblico, porque os quatro, e não sabemos se Sara está participando de tudo aquilo, sabemos que Abraão está ali e os dois mensageiros e Deus, é Yahweh aqui no texto, certo? Estão presentes e, de repente, eles têm uma conversa com eles mesmos. Ou o texto diz que o Senhor começou a conversar consigo mesmo. É algo muito interessante. E o nosso querido Abraão, curioso, como alguns de nós aqui, ele está ali do lado, assim, só de olho, prestando atenção, ouvindo tudo que Deus está falando consigo mesmo. Olha o versículo 17. Então o Senhor disse, olha a pergunta para si mesmo, esconderei de Abraão o que estou prestes a fazer? Reparou que coisa estranha isso? Deus faz uma pergunta para ele mesmo. E Abraão está olhando aquela situação estranha ali, né? E ele tentando entender isso, ele está ouvindo esse papo. E olha o que Deus diz sobre Abraão nos versículos 18 e 19. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Novamente, a promessa é repetida. A confirmação vem. Esses mensageiros, como eu disse na mensagem anterior, vieram especificamente para Sara, curar aquela mulher, fazê-la ter a fé e a confiança em Deus que ele cumpriria a promessa que ele fez 25 anos atrás. Mas agora os anjos vêm mais uma vez para confirmar essa promessa no coração de Abraão. Então repare os detalhes da promessa aqui. Abraão está ali do ladinho ouvindo tudo. E lembre-se, essa conversa é de Deus com Deus mesmo. É muito estranho isso, mas aqui nós temos uma rasa noção da Trindade. Né? Nós não podemos afirmar isso, porque estamos no Antigo Testamento ainda, mas aqui nós vemos um Deus que é plural, no mínimo aqui, que está conversando consigo mesmo, certo? Deus não é louco, tá, gente? Ele não está falando, de certa forma, ele com ele mesmo. Há uma conversa acontecendo aqui, um diálogo, e nós temos aqui uma rasa impressão que a Trindade está presente aqui nessa conversa. E repare os detalhes da promessa. Primeiro, a promessa é repetida. Abraão será, e o nome dele diz isso, um pai de uma grande e poderosa nação. Então, novamente, isso é confirmado no coração dele. Segundo, o propósito é novamente revelado. Qual é o propósito de Deus abençoar Abraão? É para que ele abençoe as famílias da terra. E quero dizer a vocês que essa promessa se cumpriu no descendente de Abraão, descendente, como diz Paulo aos Gálatas, e não descendentes, descendente que é Cristo, e agora essa promessa se cumpre através de cada uma das famílias de Deus. Cada um de nós temos agora essa vocação, essa missão de também abençoarmos a família da terra. Quer saber, o Elvis começou falando aqui no início da introdução aqui no louvor, quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Pergunta ao seu irmão do seu lado aí, quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Vou dizer para você, uma delas, entre tantas, é abençoar as famílias da terra. Amém? Esse é o teu chamado, abençoar as famílias da terra. Amém?
Amém?
Ok. Terceira coisa, ele revela a escolha. Ele diz assim, eu o escolhi. E posso dizer algo a vocês? Muito interessante. Deus é o mais crente de todos os crentes que eu conheço. Porque, vamos ser sinceros, a gente só está no capítulo 18 e desde o 12 a gente tem acompanhado Abraão. E aí, Abraão está qualificado? Abraão, ele cumpre todos os requisitos de uma pessoa, assim, extremamente fiel, extremamente correta, certo? O que nós vemos é altos e baixos, nós vemos atalhos, nós vemos decisões, né, baseadas em impulsos. E sabe de uma coisa? Boa notícia para você. Abraão é igualzinho eu e você. E sabe o que o texto me diz? Graças a Deus, porque se Abraão foi escolhido, eu também posso ser escolhido. Não dá uma esperança pra gente que é possível Deus realizar o que ele precisa realizar através de nós também? Não é maravilhoso isso, gente? Eu fico assim, extremamente feliz quando eu olho para Abraão e vejo todos os erros, e vejo tudo isso, e Deus continua acreditando. Se tem alguém que é crente, é Deus, gente. Mais que você, é Deus. Porque Deus acredita em você. Olha pra você. Olha, eu olho pra mim, eu falo assim, olha um carinha lá do Rio de Janeiro, lá do subúrbio do Rio de Janeiro. Deus levantou pra pastorear no Japão. Aí eu falo assim, Deus, o senhor é crente demais. Não é possível. Como é que o senhor escolhe alguém assim? Né? E aí você olha pra sua história e você fala assim, é impossível alguém na sua mente mais sã escolher alguém como eu. Mas Deus escolheu você. Se você está sentado aqui, é que você foi chamado através de Abraão e através do seu descendente, que é Cristo, a também abençoar as famílias da terra. Nós podemos dizer isso com toda a certeza do mundo. Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Foi lido aqui também pelo Elvis. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha aí. Gente, que boa notícia, né? É uma boa notícia, não é? Olha, se ninguém mais nessa terra amar você, sabe que tem um Deus que te ama. Se todos te abandonarem e te rejeitarem algum dia, saiba que Deus nunca te abandona, nunca te rejeita. Ele te escolheu. Ah, eu saio do culto assim, porque eu não preciso provar mais nada pra ninguém, eu não preciso mostrar pra ninguém que eu sou o cara, que eu sou a tal, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, eu sou filho de Deus. Nós cantamos isso aqui e tem uma outra canção que é tão linda que sempre chama a minha atenção, que é aquela que diz assim, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abraão foi escolhido, e se Abraão foi escolhido, eu e você também somos escolhidos nele, amém? Te dá descanso na sua alma? Te dá descanso? Que independente do que você fizer hoje, amanhã, essa semana, de quanto dinheiro você trouxer para casa, ou de quanto você agradar o outro não agradar, não importa. É imutável o que Deus pensa a seu respeito. Isso é maravilhoso. Ele nos escolheu. E aí, depois de escolher, o texto diz que a vocação é dada. Ai, tão lindo, né, pastor? Vai sair daqui motivado, não vai? Você não vai sair aqui com o coração assim aquecido? Deus me escolheu. Aí você fala assim, olha, eu sou o queridinho de Deus. Eu sou a queridinha de Deus. Ah, que alegria. Aí Deus diz assim para Abraão, eu te escolhi, mas para um propósito. E aqui está a vocação. E essa responsabilidade é de cada um de nós. Não é só uma escolha que nos dá privilégios e alegrias e um status, certo? Nos dá isso também, mas muito mais do que isso, nos dá uma responsabilidade. E olha a responsabilidade que é dada a Abraão. Primeiro, ele diz, ordene aos filhos que se conservem como? No caminho. A palavra ordenar significa instruir, ensinar. E repare qual é a dinâmica dessa relação. É uma relação no caminho, não é relação do caminho. Não é uma relação para o caminho. Não é uma doutrina, um dogma que nós estamos apresentando aos nossos filhos. É uma jornada de vida ao lado deles. Ensinando no caminho. Por isso que Provérbios 22 diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Lembra disso? É no caminho de novo. Então não é apresentar doutrinas e ideias e conceitos cristãos para que ele se converta e se torne um religioso dentro de uma igreja. Não, é caminhar com os nossos filhos, sofrer com os nossos filhos, ensinando e instruindo. E sabe qual é a melhor forma de instruir? É por isso que é no caminho, é através do exemplo, porque o exemplo é que arrasta. Não é, gente? E nós falamos isso constantemente aqui na igreja e eu vou continuar repetindo o resto da minha vida. O problema da igreja hoje não é o diabo, é a hipocrisia. É a hipocrisia. Nossos filhos não amam a Deus e não querem estar no caminho de Deus porque provavelmente alguma coisa na sua vida traduziu algo contrário àquilo que eles viram e ouviram de um púlpito como esse. Então nós precisamos entender essa instrução e essa vocação. É ordenar, é instruir, é ensinar os nossos filhos. E mais, a fazer o que é justo e correto. A fazer o que é justo e direito. Maravilhoso isso. E o que mais? E aí vem a questão que é mais alarmante, porque tudo isso é condicional. Essa é a característica talvez mais perigosa ou alarmante do que Deus está dizendo a Abraão. Porque o final do texto, no versículo 19, diz assim, para que, você viu isso? Para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então é condicional. Depende de uma reação ou de uma ação em prol da promessa. Certo? Nós temos que corresponder com responsabilidade à promessa. Aí você diz assim, eita, pesado isso, né, pastor? Como é que eu vou ordenar meus filhos? Como é que eu vou fazer o que é justo e direito? É muito difícil e é bem-vindo à igreja. Se contaram para você que vir para a igreja ia dar tudo certo, que Jesus te ama, te enganaram bonitinho. E graças a Deus, você chegou até aqui. Agora, se eu te quebrar esse engano na sua vida, é muito difícil andar com Jesus. É muito difícil, porque requer uma mudança de cor, requer um novo nascimento. É isso que requer. E requer sacrifício, requer tudo isso. Mas sabe o que é? Não é um esforço, não é um desempenho, não é uma performance, é uma entrega. E o que mais é difícil na fé cristã é que você precisa morrer para viver. Não é você agora, ah, eu sou crente, eu tenho que botar uma certa vestimenta, eu tenho que me conduzir numa certa conduta moral, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, a gente faz a checklist. Não é isso, é uma entrega. O mais doloroso não é você adotar um padrão. Qualquer pessoa pode adotar um padrão religioso. Eu conheço muitos aí. E tem a linguagem, tem a roupagem, tem todos os trejeitos e todos os cacuetes que a religião promove. Mas não tem o espírito, não tem a vida de Deus. São legalistas, moralistas e tantas outras. Coisas que nós podemos adjetivar. Mas é uma entrega, uma morte que nós estamos falando aqui. É dizer, Senhor, Tu és meu Salvador, mas também Tu és meu Senhor. Isso dói. Não é fácil fazer isso. Requer tudo de você. Requer 100% da sua vida para que você experimente o 100% de tudo que Ele tem para você. Isso é fé, gente. Não é pelas obras, é pela graça mediante a fé, para que ninguém se glorie, mas é uma responsabilidade dada diante de uma vocação que foi ensinada. Então nós temos a promessa repetida, o propósito revelado, a escolha e a vocação. Ordenar, fazer o que é justo e direito. E tudo isso depende da nossa reação, resposta a tudo isso. E aí o que acontece no texto? Abraão faz, ou melhor, Deus faz três hiperlinks com Abraão aqui. Todos já conhecem aqui, porque estamos em Gênesis há muito tempo, o que é um hiperlink. O hiperlink é aquele negócio que você vai numa página na internet, de repente você vê um endereço, de uma página, você clica, é um botão que você clica e te transporta para outra página. Todo mundo conhece um hiperlink aqui, certo? E a Bíblia é cheia de hiperlinks. Essas conexões que faz, e principalmente conexões que apontam para um padrão estabelecido de desígnio aqui no passado, que é toda a história de Gênesis 1, 2 e 3 ali, e 4 também, de certa forma. Então a conexão que nós vamos fazer agora, esses hiperlinks, nos transportam de volta para todos esses padrões de narrativas que existem no próprio Gênesis. São histórias que estão sendo recontadas novamente com personagens diferentes. E isso é muito lindo dentro da narrativa bíblica. Então nós vamos usar três hiperlinks aqui, ou Deus vai usar dentro da narrativa, que são interessantíssimos dentro daquilo que nós temos aprendido aqui no Gênesis. Vai comigo para o texto novo, versículo 20. Gênesis 18, 20. Eu vou ler em duas versões aqui, porque são duas palavras diferentes que têm o mesmo sentido, mas nos trazem uma compreensão melhor do texto. Na NVI diz assim, disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave. NVI. Na Almeida diz assim, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. A palavra mais próxima do original é esta palavra clamor. Há um clamor vindo das cidades de Sodoma e Gomorra. E nesse momento, o leitor original automaticamente é transportado para uma história. Quem sabe qual é a história que ele seria transportado aqui? Quem lembra de um clamor de algum lugar? Alguém? Caim e Abel. Quem lembra que a terra gritava, clamava, e por justiça, pelo sangue de Abel que corria pela terra. Lembra disso? Então, automaticamente, os autores, ou os leitores, são transportados para aquela história de Caim e Abel. E um clamor de justiça, algo está gritando dessas cidades, pedindo que alguém venha e intervenha na situação ali. É tão grave, o pecado, diz o texto, é tão agravado que a cidade, a terra, as pessoas, né, estão clamando para que alguém intervenha. A pergunta-chave é, quem então está clamando? Esta é a pergunta que o texto quer fazer conosco. E a primeira vez, olha que coisa interessante para te mostrar que não é coisa da minha cabeça que eu estou colocando aqui para vocês. É a primeira vez que a palavra pecado aparece na narrativa desde Caim. Há uma conexão até de palavras, porque a palavra não havia surgido. Desde Caim, essa palavra se aparece exatamente nessa narrativa agora. O pecado dessa cidade está tão grave que algo está clamando da cidade. Ou seja, nós estamos vendo novamente os descendentes da mulher se manifestando dentro de uma cidade. E tem que haver um descendente da... Perdão, os descendentes da serpente estão clamando dentro da cidade. Mas tem que haver um descendente da mulher que vai clamar por justiça, que vai intervir, que vai interceder por essa cidade, assim como em outras as narrativas que nós vemos. E a pergunta fica, o que, que Deus vai fazer? E o que, que Deus fez? Versículo 21. Diz o texto, descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabeloei. Outro hiperlink, não é? Vocês lembram de outra história que Deus desce para ver alguma coisa? Tá vendo as histórias conectando aqui? Exatamente, foi na Torre de Babel. Os homens começaram a construir uma torre e, de repente, o texto diz que Deus decidiu descer para ver o que estava acontecendo. Isso está lá em Gênesis 11, 5. Eu vou ler para vocês. Diz assim, e o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Deus desce novamente. E aqui a figura de um juiz, a figura de um que descerá para responder àqueles que são inocentes, aqueles que estão sendo injustiçados, dentro de um contexto onde os filhos e os descendentes da serpente estão tomando, né, a cidade, tomando as pessoas. Deus está descendo como juiz novamente. Lógico, essa linguagem nós chamamos na teologia de antropomórfica, uma linguagem que usa a expressão humana para descrever uma ação de Deus, certo? Deus não desce, tá, gente? Não tem uma escada no céu que... Vamos lá ver, né? Não é isso, tá? Linguagens, figura de linguagem aqui. Ou seja, o que o texto está dizendo é que o juiz está vindo fazer justiça. E aí o pavor começa, certo? Porque Deus está vindo assim como ele vem lá em Babel. Versículo 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Isso aqui é uma deixa do narrador, tá? É um teaser que a gente chama, tá? Um teaser é o trailer do filme, para você ver se você vai querer assistir o filme ou não assistir o filme. O narrador tá deixando isso aqui na narrativa porque algo muito único irá acontecer dentro da narrativa. Uma história muito intrigante, muito inusitada, muito interessante irá acontecer, e o narrador está nos deixando aqui no precipício de algo muito assim, incrível que irá acontecer dentro da história. Eu estava lendo alguns comentários sobre esse texto e um professor de Harvard, de advocacia, lá em Harvard, ele disse que Abraão é o primeiro advogado judeu da história. Eu achei super interessante isso. Abraão é o primeiro advogado judeu da história. E é exatamente isso que Abraão irá fazer. Ele irá advogar em prol do clamor que está vindo naquela cidade. Ele irá ser um intercessor naquela cidade. E é isso que nós vamos ver no texto exatamente agora. Ele está ouvindo toda essa conversa de Deus consigo mesmo e, de repente, algo dentro do coração de Abraão começa a aquecer. E ele, sendo um homem muito justo, diz a Bíblia, lembra que ele já resgatou Ló de uma situação terrível. Ele foi com 318 guerreiros, lembra? Salvar. E ele conseguiu conquistar em meio a 5 povos, e ele trouxe os despojos e trouxe a família de Ló. Mas quem lembra o que Ló fez? Em vez de Ló voltar com a família de Abraão, qual foi a decisão de Ló? Nós vamos ficar aqui em Sodoma e Gomorra mesmo. Então, Ló é um cidadão assim meio complicado. É interessante porque Pedro vai chamar ele de justo. Né? Mas ele tem uma... Vamos dizer que ele é meio bipolar. Ele é meio estranho, Ló. Certo? Ele não bate das ideias, às vezes, certo? Mas repare o coração de Abraão aqui, o amigo de Deus. Ele começa a aquecer por causa da injustiça de uma cidade. E ele vai começar a advogar em favor daqueles que estão sendo injustiçados. Olha o que diz Abraão ouvindo toda a história. Versículo 23 a 25. Abraão aproximou-se dele, de Jeová, e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira? Longe de ti. Não. Agirá com justiça o juiz de toda a terra? Que resposta, né? Que resposta interessantíssima. E o que, que nós vamos ver aqui a partir dessa narrativa? Algumas características na vida de Abraão, um amigo de Deus, que são interessantíssimas para a nossa aplicação, e também alguns dos atributos de Deus. O que eu mais desejo, ao final dessa mensagem, é que você enxergue Deus de uma forma como você nunca enxergou. Que você veja a bondade, a misericórdia, a humildade, o amor de Deus por aquele povo, por Abraão e também por nós, através de Cristo Jesus. É importantíssimo que você saia daqui com uma segurança, com uma paz no seu coração, que o seu Pai é bom, que o seu Pai não muda, que o seu Pai é o mesmo, ontem, hoje e sempre, que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é justiça, que Ele é graça. Eu quero que você saia daqui com uma percepção tão convicta em seu coração de quem Deus é como seu Pai, que jamais você vai ficar abalado pelas tragédias, pelos rumores, pelo caos que nós enfrentamos todos os dias aí fora, que você tenha certeza da sua paternidade e ande com esse Deus de amor todos os dias da sua vida. Amém, queridos? É o meu desafio como pastor hoje ensinar e mostrar a vocês o caráter de Deus, os atributos de Deus, e essa relação de amizade entre Deus e Abraão, e que você se torne e deseje ser também um amigo de Deus, dentro das suas proporções, certo? Isso é muito importante. Então vamos ver algumas características aqui do amigo de Deus e alguns atributos de Deus. Primeiro, a ousadia de Abraão e a ousadia de Deus. A ousadia de Abraão, porque Deus compartilha alguns dos seus atributos conosco, tá? Então Deus compartilha a ousadia com Abraão aqui, porque Abraão é um cara extremamente ousado. Você reparou o que ele perguntou para Deus? Você tem ideia do que é se aproximar de Deus com essas perguntas, tão ousadas como elas são? Se aproximar de Deus daquela forma é no mínimo ousado, mas no máximo perigoso. É ou não é? Você teria coragem de fazer essas perguntas que Abraão fez a Deus? Por quê? O que que Abraão está questionando? A justiça de Deus. Gente, pelo amor de Deus, não imite isso. Não brinca com essas coisas. Não brinca com essas coisas. A intimidade de Abraão era tão intensa, tão próxima com Deus, que ele não pensa duas vezes e automaticamente questiona a justiça de Deus. Um Deus justo, perfeito, é questionado. E aqui nós vemos essa ousadia. E Abraão responde a sua própria pergunta. Você reparou? Exterminarás o justo com o ímpio? Aí ele diz: longe de ti fazer tal coisa. Gente, eu comecei a olhar para isso e falei assim, meu Deus, é um advogado no tribunal. Ele não está só... Ele parece que ele está questionando o réu e respondendo para o réu. Lógico que Deus não é réu nessa situação, certo? Mas reparem por que o advogado de Harvard disse que ele é o primeiro advogado da história dos judeus. Porque esse homem está fazendo perguntas acerca da justiça de Deus e respondendo as suas próprias perguntas. Gente, que ousadia! Certo? E aí, automaticamente veio a mim a ousadia de Deus, porque se fosse eu no lugar de Deus, eu tinha fulminado aquele bichinho. Na hora, eu mandava um raio na testa dele ali e falava assim, quem é você para questionar a minha justiça? Porque com Jó, a história foi um pouco diferente, não foi? E Jó foi escrito antes desse período, diz os estudiosos. Com Jó, Deus mostrou e conversou e mostrou toda a criação. Foram capítulos e capítulos de Deus respondendo ao advogado Jó. E no final, Jó diz, antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. O interessante é que Abraão vê Deus. Abraão está ali, ó, tete a tete. A relação é diferente, está entendendo, igreja? E nós precisamos compreender isso. Entender, nossa, qual o paralelo da minha relação com meu pai? Será que eu tenho essa ousadia? Porque eu comecei a fazer esse paralelo, e quando eu falo da ousadia de Deus, eu falo assim, de Deus escolher Abraão e permitir que Abraão faça tais perguntas a ele. Isso também é muito ousado da parte de Deus, certo? Como que um ser humano limitado, pecador como esse, me questiona? E Deus permite o questionamento. Olha Deus, a ousadia de Deus aqui também. E eu comecei a refletir isso na minha vida, sabe? Eu comecei a ver como que as minhas filhas são ousadas comigo. Gente, é cada pergunta que a gente ouve como pai, não é? E todos nós sabemos que tem perguntas que têm segundas intenções, ou não tem? Tem ou não tem? Quando chega com aquele jeitinho carinhoso, sabe? É, aquele jeitinho carinhoso querendo comprar a gente, querendo... Começa falando assim, pai, eu te amo tanto. Lá vem, né, gente? Você está aqui, lá vem. Lá vem. Certo? E eu vejo Abraão nessa relação de intimidade com Deus, assim, de uma forma tão, sabe, simples e ao mesmo tempo, assim, pura, sem perceber ainda que é o Shaddai que está conversando com ele, sabe? O Deus Todo-Poderoso. Abraão não tem medo disso. E aí eu começo a perguntar, será que a nossa dinâmica, do nosso relação com Deus, também passa pelo temor que causa, é um perigo, não é? E essa ousadia de se aproximar com essa intimidade? Você vive isso, eu acho que essa tensão precisa existir no nosso relacionamento com Deus. É uma questão de respeito, temor é respeito, é maravilhamento, é outro ser, é outra categoria de Deus, de ser, vamos dizer assim. E nós precisamos ter esse temor de nos aproximar com calma, tirar as sandálias dos nossos pés, porque a terra é santa. E ao mesmo tempo, a ousadia de perguntar o que nós queremos perguntar, porque é nosso Pai. E graças a Deus, por Cristo Jesus, Ele nos apresentou Deus como Abba. Paizinho. E aí quando Jesus me apresenta como Abba, aí eu digo assim, agora eu posso entrar no quarto. Porque é Abba que está falando comigo, não é o Deus, é o Shaddai, Todo-Poderoso, embora Ele seja. Quando Ele se aproxima de mim, Ele se aproxima de mim porque eu estou em Cristo. E aí em Cristo eu posso chamá-Lo de Baba, eu posso chamá-Lo de Pai. Então essa ousadia, perigo e esse temor precisam existir na nossa relação, nessa dinâmica do nosso relacionamento com Deus. Como você tem experimentado isso? Deus é teu brother? Ou Ele é Deus? Ou Ele é Pai, ou a ousadia, na verdade, é para você desafiar Deus, colocar Deus em seu lugar, porque não é isso que Abraão está fazendo aqui, eu não entendo isso, porque Deus permitiu essa conversa. Então Abraão tem intimidade, ele é ousado, mas ele é ousado com uma característica que é a próxima aqui, que é super interessante, que é um atributo tanto de Abraão quanto de Deus. Sabe qual é? É a humildade. A segunda característica é a humildade. Olha o que Abraão diz a Deus. Mas Abraão tornou a falar. Sei que eu fui muito ousado. Olha como é que ele se aproxima. Eu sei que eu fui muito ousado. Ele diz assim, ao ponto de falar ao Senhor. Não é ousado em questionar a justiça de Deus. Ele é ousado em conversar com Deus. Olha a humildade dele aqui. Eu não devia nem estar conversando contigo. Eu fui ousado de conversar contigo. Ele diz assim, porque eu sei que não passo de pó e cinza. Pronto. Ali ele ganhou o coração do pai, eu tenho certeza. Porque naquele momento ele diz assim, Senhor, eu sei que eu sou nada. Né? Como dizem aí os comediantes, Abraão se vê como o verme do cocô do cavalo do bandido. Entendeu? Nesse momento ele faz essa distinção clara. Senhor, eu sou criatura, o Senhor é o Criador, o Senhor é El Shaddai, eu sou um homem limitadíssimo, pecador. É nesse momento que ele conquista o coração de Deus. E aqui revela a humildade de Abraão. Essa aproximação não é uma aproximação convicta, assim, com certezas acerca de quem ele é, de quem Deus é. É uma humildade sendo demonstrada aqui, sabe? Que irá tocar o coração de Deus. Porque o que nós vemos na narrativa é que Deus ouve o seu amigo sem reservas. A reação de Deus me mostra que ele conquistou o coração de Deus, porque Deus começa a ouvir esse homem sem reservas. E melhor, Deus dá trela a Abraão, porque ele parece uma criança conversando com o pai, tentando convencê-lo de algo. Todos os pais aqui sabem o que eu estou falando. Então isso é lindo, é maravilhoso. E pior, Deus aceita a ideia e a proposta de Abraão, não é? Olha comigo o texto de novo, versículo 27. Mas Abraão tornou a falar. Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor e que não passo de pó e cinza. Ainda assim te pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? E disse ele, se encontrar ali 45, não a destruirei. E você sabe muito bem a história, não preciso narrar o resto, que ele vai descendo e vai descendo e vai descendo até chegar aos 10. Ele convence. E esse convencimento me choca. Por quê? Porque Deus é onisciente, gente. Ele sabe o que ele ia fazer lá atrás, desde o começo, não é? E Deus mesmo assim dialoga, Deus mesmo assim desce. Aqui nós estamos vendo a verdadeira descida de Deus, não é com Sodoma. A primeira descida acontece aqui, porque Deus, ele condescende, ele desce e se torna alguém paralelo a Abraão naquele momento daquela conversa. Esse é o Deus que nós conhecemos em Cristo Jesus, que encarnou e se tornou homem como eu e você, para que ele pudesse se identificar conosco e entender os nossos sofrimentos e as nossas dores. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque senão nós teríamos essa relação, sabe? De um ser completamente completo, pleno, se relacionando com um ser completamente limitado, pecador. Mas em Cristo Jesus agora, nós temos essa identificação direta e podemos agora ir para o nosso advogado, nosso intercessor e clamar diante do Pai. Que maravilha saber isso. E a pergunta é, para você, como você enxerga Deus? E eu quero dizer isso sem medo de errar aqui, porque é a minha experiência pastoral, tá? Eu reconheço, tanto nessa igreja como em outros lugares que eu já frequentei, que muitos crentes têm uma ideia de Deus como entidade e não como Pai. Como estão as suas orações hoje? Regadas de pedidos e petições? Ou regadas de relação, de querer se conhecer em Deus e conhecer a Deus como Ele é conhecido? Como estão as suas orações no seu quarto secreto, elas estão marcadas de ansiedade, de medo, de insegurança, de clamores e gritos a Deus pedindo socorro, pedindo provisão em alguma área? Ou será que é um relacionamento? Será que você tem Deus como pai ou como entidade? É isso que está diferenciando essa relação de Abraão com Deus aqui dentro desse contexto. Será que temos a humildade para reconhecer que Deus ainda não é o nosso Abba? Ele é uma coisa que nós buscamos? Essa semana eu tive uma experiência dessa com alguém em nossa igreja, que ele ouviu uma mensagem, ele estava fazendo fundamentos, e falou assim, eu nunca entendi a fé desse jeito. Me ensinaram por 20 anos dentro de uma igreja que fé era pedir, que fé era buscar a Deus pelo que ele faz. E eu estou tomando, ele disse que eu estou em tilt na minha cabeça, eu não sei o que fazer com isso, eu estou assim, acelerado, eu preciso voltar a essa fé, eu quero conhecer esse Deus. Que 20 anos me enganaram e me contaram um Deus que é simplesmente um supermercado ou um Papai Noel. Ele estava desesperado, ele me ligava 3 vezes por dia para mim orar com ele, porque ele estava aflito dentro do seu coração, porque ele reconheceu naquele momento, caiu a ficha que ele estava usando Deus e não tendo um relacionamento com um pai de amor. E muitos de nós estamos assim. E nós precisamos, de uma vez por todas, conhecer a bondade de Deus, conhecer a misericórdia de Deus, conhecer o amor de Deus. Posso dar um parênteses aqui? O que você está lendo aqui nessa narrativa não te autoriza a barganhar com Deus, ok? Oh, Abraão fez, então vamos lá. Deus, só falta 1.000 ienes do meu. Deus, só falta casa no Brasil que eu estou tentando há 11 anos aqui no Japão. O texto não está te dando autorização para você barganhar, amém? Amém, igreja? O texto está nos revelando outra coisa. O texto quer nos dizer que nós temos acesso. Como um pai e uma criança tem ao seu pai. E quando nós estamos no meio disso, nós entendemos o coração de Abraão. Porque Abraão está conversando e negociando como advogado com Deus por causa de pessoas. Ele não quer a cidade de Sodoma para si. Ele não quer os bens de Sodoma para si. Ele quer salvar gente. Ele está preocupado com aquelas pessoas que sofrerão o juízo de Deus e ele está indignado dentro deles, assim, eu preciso salvar, no mínimo, a minha família. Ele está preocupado com Ló e suas filhas, e sua família, e sua esposa. Esse é o coração de Abraão aqui. E por isso que ele é ousado ao ponto de chegar a Deus dessa forma, porque Deus reconheceu e leu o coração de Abraão e viu que a preocupação de Abraão não são coisas, mas são pessoas. E é isso que a igreja deve ter como moto, como o seu DNA, a sua essência. Nós estamos aqui por causa de pessoas, não é por causa de estruturas, não é por causa de coisas. Deus pode nos dar essas coisas, são boas, mas elas não são o fim em si mesmas. São os relacionamentos, as pessoas. Gente, olha só, você, agora é pra gente aqui de casa, tá? Nós estamos apertados aqui, estamos tendo certas dificuldades, mas sabe de uma coisa? Se a gente ficar aqui mais 2 anos e não ter que ficar colocando peso sobre vocês, né? Um fazendo coxinha de cá, outro fazendo pizza de lá para pagar aluguel de não sei quantos mil que a gente só usa uma vez por semana, desculpa, eu não vou fazer isso. A gente vai sofrer aqui, vai passar calor no verão aqui, mas a gente vai ser família aqui. Porque é isso que no final conta, é pessoas. Vamos usar as coisas, vamos ter coisas, não tem problema nenhum com isso. Mas isso não será o centro e a razão pelo qual nós existimos e somos. Nós precisamos entender isso, de uma vez por todas. E aí o que acontece? Quando a ousadia e a humildade se encontram, a misericórdia de Deus se revela. O terceiro atributo de Deus, e também que toca em Abraão, é a misericórdia. Reparou que a transação de Abraão com Deus fez? A cada pergunta de Abraão, a misericórdia de Deus aumentava mais. Senhor, 50? Por amor a 50? Sim. Senhor, deixa eu ser ousado. Sou apenas pós-cinza. Se eu falar 5 menos. 45? 45, sim. Senhor, 40? Sim. 30? 20? Reparem, a cada passo aumenta a misericórdia de Deus. Posso dizer algo a vocês? Lá em Lamentações 3 diz assim: as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E esta é a razão de nós aqui não sermos consumidos. Como você enxerga a misericórdia de Deus na sua vida hoje? Você, assim, sente no paladar a misericórdia de Deus a cada manhã? Porque eu vejo isso claramente na minha vida. Gente, eu não mereço nada do que eu tenho. Eu não mereço a esposa que eu tenho, maravilhosa. Eu não mereço as filhas que eu tenho, que me dão tanta alegria. Que me, assim, eu fico olhando para isso e eu falo assim: Deus, o que eu fiz? Aí ele fala: não fez nada, sou eu que sou assim. Eu que te amo assim. Eu que te quero abençoar você assim, para que você possa usar isso e levar isso a outros. É a misericórdia de Deus a cada dia na minha vida, e eu quero enxergar ela cada manhã, cada dia eu levanto. Eu tenho lá um costume de não botar os pés no chão antes de agradecer. E eu agradeço todas as manhãs e disse: Senhor, mais um dia o Senhor me deu. Muito obrigado, Pai. Eu não mereço. Eu devia estar morto, mas eu estou aqui, Deus. Então, usa a minha vida para a Tua glória mais uma vez. Sabe? Nós precisamos, assim, sentir no paladar a misericórdia de Deus a cada manhã em nossas vidas. Você enxerga essa misericórdia todos os dias? Você enxerga que você era para ser consumido por tantas coisas que a gente pensa, por tantos pecados que a gente comete, era para estarmos mortos há muito tempo, julgados por Deus com justiça, mas Ele continua renovando a sua misericórdia cada manhã em nossas vidas, igreja. E aí surge uma pergunta no texto da narrativa, que é super importante. Porque nós sabemos e lemos que Abraão parou nos 10. E a pergunta interessante não é por que ele parou nos 10. Os comentaristas estudiosos vão dizer que Abraão provavelmente estava pensando no número de pessoas na família de Ló. Alguns vão dizer que ele tinha 2 filhas, porque a próxima narrativa vai apontar para esse fato. Mas outros vão dizer que ele tinha mais 2 filhas que já eram casadas, porque o texto fala de genros. Então ele tinha genros e tinha filhas solteiras e tinha sua esposa. Então botaram na conta mais 8 pessoas aí. Abraão chutou para cima, vai que nasceu um neto no meio do caminho. Então ele jogou para cima e botou 10 aí, tá? Isso é suposição. Nós não sabemos. A pergunta interessante para mim não é porque ele foi até 10. A pergunta mais interessante é porque ele não foi até 1. Essa é a pergunta que mais fala ao meu coração. Por que que ele não, já que a negociação estava dando certo, por que não ia até o fim? Ele não vai, ele para nos 10. Isso me trouxe assim uma curiosidade no mínimo. Diz assim: Abraão, mais 9, por favor. Ele não vai. Porque alguma coisa no coração dele dizia que não era necessário fazer isso, porque já havia pelo menos 1 justo que queria interceder e, no mínimo, ia arrancar Ló e a sua família dessa cidade. E o que, que nós estamos vendo aqui? O quarto atributo. A quarta característica do caráter de Deus, que é o seu amor. É o amor de Deus que está em cena aqui, queridos. Versículo 32 diz assim, Abraão pergunta, se apenas 10 foram encontrados? E ele respondeu, por amor aos 10, não a destruirei. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês que nós estamos vendo desde o dilúvio, desde o colapso. Nós estamos vendo que, na verdade, o julgamento e a justiça de Deus não são baseadas em raiva, em indignação, em algum tipo de justiça cega. Todo o fundamento e toda a base pelo qual a conversa com Abraão acontece e o próprio julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra se estabelece pelo amor. Por amor aos 10, eu não destruirei a cidade. É um amor, gente. É um amor a maior das virtudes, é um amor a base do fruto do Espírito. É entre as três coisas mais importantes, a fé, o amor e a esperança, Paulo vai dizer que é o amor a mais importante delas. É o amor de Deus que nos mantém vivos, respirando, acordados, tendo a família e tendo o que nós temos hoje, vivendo num país de primeiro mundo. É o amor de Deus a cada dia em nossas vidas. E aqui acontece mais um hiperlink, mais uma conexão. O que que Abraão está fazendo, na verdade? Abraão está intercedendo. Ele é um intercessor. E quem é um outro intercessor dentro da história bíblica que nós já vimos até agora? Tem outro que você reconhece aí? Que foi um homem que foi um pregador de justiça por mais ou menos 120 anos, alguns vão dizer. Quem lembra desse cara? Lembra de um que construiu uma arca e aí pregou por 120 anos e uma cidade inteira e um povoado inteiro não virou a face para Deus? E Deus trouxe juízo sobre aqueles porque o clamor da cidade também estava gritando? De novo, é Noé. Certo? Quando o colapso dos céus e da terra, nós chamamos isso de dilúvio, mas entendemos que é um colapso. Um homem justo estava intercedendo fora da cidade, de forma humilde, chamando a humanidade ao arrependimento. Um pregador de justiça por 120 anos. Abra comigo sua Bíblia rapidamente. O Elvis já cobriu esse texto, mas nós vamos ler de novo. Tem várias conexões entre 2 Pedro, 1 Pedro e Gênesis. Abra comigo em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro 2, de 6 a 8. Nós estamos terminando, tá? Segura firme aí que essa parte é muito importante. Eu quero muito que você entenda o que está acontecendo aqui, porque vai culminar numa aplicação direta para cada um de nós aqui. 2 Pedro 2, de 6 a 8. Acharam? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8. Amém? Acompanhe a leitura comigo. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. Tornando-se o exemplo do que acontecerá com os ímpios. Mas olha o que o texto diz. Mas livrou quem? Quem ele era? Homem justo. E olha por que ele era homem justo. Que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Abraão sabia que tinha pelo menos um. É por isso que ele não foi até o final. Ele sabia que por amor a um, Deus não destruiria aquela cidade. Mas é interessante porque Deus destruiu a cidade. Tem um paradoxo, tem um conflito aí, no mínimo. Deus destrói a cidade. Ele salva um. E com a sua família agregada, alguns estudiosos, principalmente judeus, vão dizer que, na verdade, Deus não poupou Ló. Ele poupou a Ló por causa de Abraão. Deus não queria entristecer o patriarca por causa do seu clamor, por causa da sua advocacia e por causa da conversa. Então, por amor a Abraão, Deus poupou Ló e a sua família, entendeu? Mas tem um princípio sendo ativado aqui na narrativa que tem uma aplicação direta para nós, é que sempre deve haver um intercessor que intercede em favor de outros. Sempre tem um que tem que, vamos dizer assim, na linguagem mais contemporânea, alguém tem que pagar o pato, entendeu? Alguém precisa ser aquele que vai se colocar, a gente fala de intercessão como se colocar na brecha, dentro do mundo pentecostal, né? Mas é aquele que intercede, aquele que se coloca como sacrifício vivo em favor de muitos. Aqui se estabelece esse princípio desde lá de Noé, que um irá interceder pelos outros e esse um trará salvação a toda a humanidade. Você repara esse padrão se estabelecendo aqui dentro das Escrituras? Pois é. O que isso tem a ver conosco, pastor? Tá bom, entendi. Abraão é o pai da fé, o seu descendente é Cristo, eu estou em Cristo, Cristo é o meu intercessor, e agora está tudo certo, eu estou resolvido, sou filho de Deus. Entendi. Mas será que você entendeu mesmo? Porque eu reconheço, pastoreando não só vocês, mas cuidando diretamente de muitos, que a gente ainda vive ansioso. A gente vive preocupado com o dia de amanhã. A gente tem medo de notícias que aparecem nas notícias. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai ter salário no final do mês. A gente não sabe se vai ter comida para a gente comer depois da manhã. A gente vive nessa tensão e nesse pisar de ovos constantes, parecendo que Deus é uma pessoa que não é muito confiável. A gente diz, e com boca cheia, que Deus é o meu tudo, até que a conta chega. E a gente começa a duvidar se Ele realmente é confiável para fazer e cumprir aquilo que Ele prometeu. Então nós vivemos nessa tensão entre ansiedade e convicção o tempo todo, e isso reflete que nós não entendemos o que realmente Ele fez por nós. Então deixa eu ajudar você a perceber isso, amém? Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro agora, capítulo 3. Novamente, o Alves já cobriu essa passagem. Mas nós precisamos ler novamente para você entender esse padrão de um intercedor, um intercessor intercedendo por muitos e através desse intercessor gerando uma confiança que nós podemos viver nossa vida para a glória de Deus todos os dias. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Acharam? 1 Pedro 3, 18. Olha só o que o texto diz e olha a conexão com a nossa passagem de hoje. Diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Quem? Leia o resto. O? Justo pelos injustos. Para o quê? Conduzir-nos a Deus. Você tem convicção disso? Você tem certeza que Cristo é isso para você? Porque o texto continua dizendo assim: ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram. Quando Deus, olha o caráter de Deus aqui, fazia o quê? Esperava pacientemente nos dias de outro intercessor. Deus esperava pacientemente. Pergunta para você, quanto tempo Deus está esperando você? Ele me esperou 25 anos. É quase a história de Abraão com Isaac. 25 anos ele me esperou para que eu pudesse entregar minha vida. Eu era religioso. Eu ia para a igreja, ia para a missa, ia para um monte de coisa que minha mãe foi buscando em todos os lugares, eu ia para isso. Eu falava com Deus. Eu tinha relacionamento com um Deus desconhecido. Mas eu só entreguei minha vida. Ele se tornou o Senhor aos meus 25 anos de idade. Ele esperou pacientemente por 25 anos. E eu tenho a temer que Ele está esperando por alguns entre nós aqui hoje, até hoje. Porque nós não entendemos quem Ele é em nossas vidas ainda, não entendemos o papel intercessor dEle e o que Ele já realizou como advogado diante de Deus. Será que nós entendemos isso? Então eu quero ler mais uma passagem com vocês e deixar convicto no coração de vocês quem você é a partir do que Cristo realizou por você. E como que essa história de Abraão faz todo sentido para nós hoje a partir do que Cristo fez. Para que nós possamos viver nossa vida cheia de humildade, misericórdia, ousadia e experimentar o amor de Deus numa capacidade transbordante, a qual há uma convicção e uma segurança no nosso coração, que ao pisarmos no chão, a sair da cama, eu sou filho de Deus, ninguém e nada pode me separar do seu amor. Vai ler Romanos 8:35 essa semana e você vai ver que tem todos os tipos de males representados ali. E Paulo termina assim: pois nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É Senhor, entendeu? É nosso Senhor, não é nosso Salvador ali. É nosso Senhor. E essa convicção precisa vir sobre nós, igreja. Então eu vou ler um texto para você agora. Que se não entrar aí dentro, eu estou desesperado como Abraão para dizer: Senhor, em nome de Jesus, se haver um aqui hoje. Eu vou começar a fazer essa oração. Se 10. Tem que ser ao contrário. Vamos lá? Tá preparado para ver esse texto? Eu espero que ele entre como uma faca no seu coração, assim, ó. Como um míssil. Trazendo a verdade de Deus de uma forma tão esclarecida e tão forte que mude a sua história para sempre. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta do apóstolo João, lá no final da sua Bíblia. Capítulo 2. Primeira carta de João. João escreveu um evangelho e três cartas. Lá no final, perto do Apocalipse, tá? A primeira carta de João, capítulo 2. E eu quero ser muito devagar aqui, bem pausado, para que a gente pegue cada detalhe. Você está preparado? Versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Primeiro começa assim, ó. Meus filhinhos. Pausa. Vírgula, pausa. Você sente isso? Olha para mim, igreja, olha para mim aqui. Você sente isso? Romanos 8 diz assim, que o Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Você sente isso hoje, agora, aqui? Eu tenho que parar para isso. Eu sei que eu já passei do meu tempo aqui. Gente, é a palavra de Deus, vai mudar a vida de você. Tô nem aí se você está preocupado com o tempo. Escuta aqui. Na minha... Ó, o Espírito Santo, tá? Vou crer que é o Espírito Santo que tá falando isso, não é o Vitor, não, tá? Mas você lê isso aqui, meus filhinhos, e eu sei que automaticamente na cabeça de alguns aqui vem assim, pô, mas eu pequei ontem. Pô, mas... Sabe aquela coisa que eu não consigo me livrar daquilo? Sabe aquele vício que eu tenho? Mas aí começa a vir, sabe, o checklist de todos os pecados que você cometeu? E aí eu fico me perguntando, será que você crê nesse evangelho mesmo? Você crê que aquele que está em Cristo, nova criação, é as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo? Será que você crê nisso mesmo? Porque é o próprio Deus que está soprando sobre você, dizendo, meu filhinho, não é o Vitor, isso aqui não é texto, não é Vitor, capítulo 2, versículo 3. É a carta de um autor inspirado por Deus, é boca de Deus dizendo e chamando você de filho. Será que está... Porque amanhã vai vir uma notícia ruim, sabe? Amanhã você pode até perder seu emprego. Não fala que está amarrado, que eu não estou jogando praga em ninguém. Amanhã alguém pode morrer. Gente, é a vida. C'est la vie, como dizem os franceses. É a vida. Isso não muda nada, essa expressão. Nada que pode acontecer amanhã, semana que vem, ou daqui a 3 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, muda essa verdade. Você entende isso? Isso aqui é eterno. Nada, nem ninguém, pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus filhinhos. Escreva vocês essas coisas. Para que vocês não... Peraí, pastor. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, filho não peca. Filho ama o pai. Filho, ele não anda assim, procurando uma coisa para pecar. Filho ama. E ama e quer agradar o pai, quer amar o pai, quer fazer o que agrada o pai. Então, o pecado na vida de um filho é acidente. Não é mais uma coisa preconcebida e premeditada. É acidente. Você está nesse lugar hoje? Eu não estou chamando aqui ninguém de perfeito, embora Jesus disse que você precisa ser. Mateus 5,47, sede perfeito como o pai de vocês é. Mas há, pelo menos, essa verdade de que eu sou filho, porque eu sou filho, eu não tenho mais uma lista de coisas que eu não posso fazer. Eu vivo a minha vida representando ele, tudo que ele é, e eu não tenho medo de entrar em nenhum lugar. Eu coloco até minha santidade em risco por amor aos outros. Para que vocês não pequem. Aí, graças a Deus pelo próximo versículo. Porque é o que ele disse. Se... Aí eu gosto do se, né? Você gosta do se? Porque a gente fala assim, para que vocês não pequem. Aí vem todo o peso da religião. Aí vem todo o peso do comportamento moral. Ai, não posso pecar. Aí ele diz assim, mas se... Porque ele entende a nossa condição antes da eternidade, sabe? Ele entende que desse lado da eternidade aqui, ninguém consegue viver sem pecar, gente. Ninguém, nem eu, nem você. Se não é em ação, é em pensamentos. Você já entendeu isso? Mas é nessa hora que o pecado nos aflige, como afligiu o coração do patriarca, é que a gente diz assim, não! Não é isso que eu sou! Eu não vivi para isso, Deus não, Cristo não morreu por isso! Não! Eu não quero essa coisa! Eu digo não com todas as minhas forças e eu clamo ao Espírito Santo para que Ele me dê forças para que diante dessa tentação, Deus já prometeu que eu irei resistir. Não será maior do que eu. E Ele me dará o escape para que eu possa suportar. E eu digo não, porque eu sou filho. Não, chega. E a gente vira, sabe? Gente de verdade. Não posso falar mais macho. Mulher. De verdade. Graças a Deus pelo Sigrid. Se, porém, alguém pecar é uma suposição, tá? Não é assim, você vai pecar, então deixa eu já te dar a provisão. Se alguém pecar, suposição, não quer dizer que você vai pecar, quer dizer que se vier acontecer, se acontecer por acidente, agora preparado? Porque o míssil entra agora. Diz assim, temos um, alguns vão dizer advogado, algumas versões diz advogado, algumas versões diz advogado. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Tá preparado agora para pancada na cabeça? Eu e você somos Sodoma e Gomorra. Eu e você, vou dizer de novo, tá? Sei que isso é chocante. Eu e você somos Sodoma e Gomorra. Mas graças a Deus um justo clamou. Mas graças a Deus um justo clamor. E esse clamor alcançou cada um de nós. E nós estamos aqui por causa do clamor desse um justo. E o texto lá em Gênesis acaba assim no versículo 33. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Deixa eu parafrasear isso para nós agora. Tendo acabado o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição, pelos nossos pecados, voltou para casa. E agora justifica e salva todos aqueles que clamam por ele. E aí, igreja, já clamou? Eu sei que muitos de vocês já clamaram e receberam. A questão é como nós vamos viver agora. Nós temos um intercessor, um advogado diante do Pai, o justo, que intercede e está conosco nessa coisa, nessa empreitada aí que é a vida. E nós vamos dizer não ao pecado, nós vamos viver para Deus e nós vamos experimentar a plenitude dEle todos os dias da nossa vida. E não tem lugar, não tem relação melhor nessa terra do que a relação com Ele. Vamos? Você vem comigo? Vamos nessa? Vamos enfrentar essas coisas? E vamos mostrar que somos filhos de Deus? E mostrar esse mundo que há esperança para eles? Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Justo intercessor, Cristo Jesus. Eis-nos aqui, clamando. Eis Sodoma e Gomorra. A Home Church representa essa igreja, essa cidade, nessa manhã. Ouça o nosso clamor, Jesus. Ouça o nosso clamor, justo intercessor. Ouça o clamor dos teus filhos nessa manhã, justo intercessor. Deus, se há 10, se há 20, se há 30, se há 1, vem, Jesus, vem, Deus, por amor a estes, vem. Salva-nos nessa manhã. Quem tu és, Senhor?